semana hacemos dos parashiot, Tadria y Metzorá. La primera parashá Tadria, en realidad las dos parashiot hablan sobre asuntos muy semejantes, una continuación del otro, y no es a toa que cuando precisa juntar, las dos están juntas. La primera parashá Tadria, la Torá comienza falando cuál es la ley de una mujer que da a luz. Depende se foi menino, se foi menina, quanto tempo ela fica no grau de tumá e quais são os sacrifícios que ela deve trazer depois de um determinado período, depende se foi menino, menina, se é 40 dias depois do nascimento, se é 80 dias depois do nascimento. Em seguida, a Torá entra no assunto tzaraat. Tzaraat é uma mancha que aparece na pele da pessoa por vários, inúmeros pecados. A Gemara traz alguns pecados que podem trazer essa mancha. E, portanto, na verdade, é uma mancha física que demonstra alguma falha espiritual. Não adiantava ir no dermatologista, nenhuma pomada ia adiantar. Ele tinha que procurar o Kohen. E o Kohen iria analisar e ver e definir se de fato é um problema de tzaraat ou, eventualmente, que vá procurar um dermatologista, porque não tem nada a ver com o sarado. E a Torá começa a enumerar todas as leis, os detalhes, como se analisa, como se sabe se é sarado, se não é sarado, depende se é na pele, depende se é num lugar onde tinha um machucado, pode ser um lugar que tinha uma bolha, pode ser que era um lugar que tinha uma queimadura, pode ser que é um lugar que tem cabelo, só tem diferença, qual é o sinal, qual é o tamanho, qual é a cor dessa mancha, é uma mancha branca na pele, geralmente. Às vezes pode ter uma mancha que é mais avermelhada. E a Torá começa a falar todos os detalhes, como que funciona. E durante todo o processo, se o cliente tinha dúvida, se não estava claro, a Torá traz aqui as categorias. Ele ficava 7 dias fora do acampamento, que na verdade servia para a pessoa meditar um pouco e fazer chuva. Se era sarado, ele ficava apenas 7 dias, em seguida ele tem um processo todo de como voltar para o acampamento. E se eventualmente era duvidoso, ele esperava 7 dias, o Kohen via ele novamente, via a mancha novamente e definia para ele o que deve ser feito, se ele vai esperar mais 7 dias, se não precisa esperar nada, porque não é nada, é uma mancha que não tem nada a ver com sarado. Depois a Torá também traz que a sarado pode dar na roupa. E a Torá traz quais são as cores, como que funciona, onde que está e qual o processo também de o que fazer com a tzaraat na roupa. Em seguida a Torá fala, entra em Parashat Metzorá e a Torá fala qual é o processo que o sujeito que estava com tzaraat precisa fazer para poder se purificar e poder voltar a entrar no Beit HaMikdash, poder voltar a comer dos sacrifícios. Então a Torá traz todo o processo, o sacrifício que ele tinha que trazer, depende se ele é pobre, tem um outro sacrifício mais barato se ele é pobre. E como eles tinham que passar, tanto do sangue de um dos sacrifícios como do óleo, eles tinham que passar no lóbulo direito, no dedão direito da mão, dedão direito do pé. Depois a Torá traz sobre a tzaraat que podia dar nas casas. E o Rashi traz aqui, que na verdade é uma boa notícia, que quando eles entraram em Israel, durante esses 40 anos que eles estavam no deserto, os cananitas foram escondendo fortunas que eles tinham, tesouros que eles tinham, ouro, nas paredes das casas. Quando eles entraram em Israel, finalmente, depois de 40 anos, de vez em quando aparecia uma mancha na parede. E uma das coisas que tinha que fazer quando aparecia essa mancha era retirar as pedras que estão naquele local. E no final das contas, as pessoas acabavam descobrindo dinheiro escondido que os moradores anteriores deixaram por lá. E o final da nossa parashá, a Torá fala sobre algumas leis de impureza corporal, tanto para o homem como para a mulher, o ciclo da mulher e assim por diante, como que funciona, tem que ir no mikve todos os meses, etc, etc. É interessante que a Mishnah fala sobre a tzaraat, sobre essa mancha que aparecia na pessoa. A Mishnah fala, não se pode ver duas manchas de uma vez. Tem duas manchas, você chega para o Cohen e fala, ó, Cohen, tá, vamos aproveitar, fazer o pacote. Tem uma mancha aqui e uma mancha aqui. Diz a Mishnah, não. O que ele faz? Ela roeu, tou, mas girou. Ele vê uma mancha e define, olha, meu amigo, na verdade, tem que ficar 7 dias fora do acampamento por causa dessa mancha. A outra não é agora o momento, essa. E ele faz o que precisa ser feito, uma clitou, potrou, depende se é. Porque, de fato, ele tem que ficar, porque ele está impuro. Se não é sarata, é só esperar para ver o que vai acontecer, porque ele está na dúvida. Ou não, não é nada, pode ir para casa. Depois que ele terminar o processo do primeiro mancha, ele pode apresentar a segunda mancha e o Kohen pode analisar a segunda mancha. Isso se aprende da nossa paraxá. Paraxá fala, verá, o Kohen vai te me otô. E o Kohen vai ver e vai impurificar ela. Ela, a mancha, aquela mancha, uma mancha por vez, não duas. Se de fato vai se perguntar por que, que não pode analisar duas manchas de uma vez, sabe? Vamos ganhar tempo. Vamos fazer de uma vez e analisar tudo de uma vez. Beit Yosef explica e diz que o motivo pelo qual não se vê duas manchas ao mesmo tempo é porque o Metzorá é um daqueles, a pessoa que tem essa mancha, é uma das pessoas que a Torá considera de certa forma como se fosse um morto. E no momento que o Cohen declara ele impuro, que ele está de fato com sarat, que é sarat de verdade, é como se ele naquele momento estivesse, como se fosse matando aquela pessoa, então, demonstrando para a pessoa que ele de fato está com sarat. E dizem nossos sábios que um tribunal que mata uma pessoa a cada 7 anos, ou seja, que eles falam 70 anos, é considerado um tribunal assassino. Não é uma coisa positiva ficar sentenciando a morte de pessoas. E aqui também, da mesma forma, não é um negócio legal com ele ficar sentenciando pessoas com manchas. E, uma vez que nós comparamos a pessoa que tem tzaraat com o morto, ainda nem Shneidinene Pashot Beyom Echad. A Gemara fala claramente, assim a lei, que não se pode julgar 2 casos, 2 sentenças de morte no mesmo dia. Diz o Beit Yosef, não pode se julgar 2 manchas que a pessoa tem no mesmo dia. Na realidade, se nós olharmos para isso, uma coisa que é forte. Não pode se analisar 2 coisas diferentes juntas. Veja só como que é a estrutura de ensino que nós temos. Tem 50 alunos numa classe. Todos eles recebem a mesma atenção, a mesma aula, recebem a mesma prova. A prova é corrigida toda em uma noite, de uma vez, comparando um com o outro. E na realidade, cada aluno é um aluno, completamente diferente do outro. Cada um é de uma forma, cada pessoa reage de uma forma, cada pessoa tem uma capacidade diferente, cada pessoa tem um talento diferente. Mas quando chega numa classe, não tem muita diferença. É todo mundo uma coisa só. Será que isso é bom? Afinal, não estamos falando de um monte de batatas sentadas na classe. São pessoas, cada uma alma pura, cada uma é uma pessoa independente, cada pessoa tem a sua capacidade. E nesse momento nós estamos juntando todo mundo num saco só. Tudo bem, não dá para mudar. Esse é o sistema que nós temos, esse é o sistema que vai continuar existindo até o momento que alguém resolver mudar, mas esse é o sistema que tem. Mas nós temos que lembrar que o sistema que a Torá gosta não é esse. O sistema que a Torá gosta é dar atenção a cada pessoa individualmente. Dar atenção, sem querer comparar as coisas, logicamente, só no princípio, não comparar 2 manchas e não analisar 2 manchas ao mesmo tempo. E não pode analisar 2 pessoas também. Estamos falando de manchas, não podem ser analisadas muito mais ainda. 2 pessoas, 2 crianças, não podem ser analisadas ao mesmo tempo. A Torá nunca menciona a palavra escola. Isso é uma invenção muito, muito posterior, na época dos nossos sábios, bem depois. Quase 2000 anos depois, 1000 e poucos anos depois de ter recebido a Torá, se viu que não tem outra saída, não dá mais, os pais não têm mais capacidade de ficar ensinando os filhos, não tem mais tempo para isso. Não é possível, tem que inventar um sistema diferente. Mas nós temos que lembrar que, embora o sistema que foi criado era um sistema também limitado, nossos sábios diziam que cada classe não pode ter mais do que 25 alunos, se tiver mais do que 25 alunos tem que ter mais um professor. Não pode ter um professor para mais de 20, não pode ter um professor apenas para mais de 25 alunos. E, logicamente, que o professor tem uma responsabilidade muito grande. Cada aluno que não está sabendo direito é culpa do professor que não está se esforçando o suficiente. Quer dizer, é uma coisa, é uma responsabilidade muito, muito grande que o professor acaba tendo. Mas, tudo bem. Isso é o sistema que existe e nós temos que engolir ele, nós temos que aceitar ele. Mas nós temos que lembrar esse princípio que a Torá está nos ensinando na nossa paraxá. Nós temos que saber que cada criança, ou cada pessoa, cada adulto, cada jovem, quem for, deve ser analisado e deve se dar atenção a cada um individualmente e jamais juntar todo mundo. Se na escola não dá, na escola não dá, mas em casa precisa dar. Cada filho tem que ter uma atenção completamente diferente do que o outro. Cada um tem que ser atendido individualmente. Da mesma forma, onde for, se é com alunos, se é com amigos, tem que saber que a forma que a Torá enxerga as coisas é que cada um é individual. Cada um deve ser analisado de uma forma diferente. Cada um deve se dar a atenção que cada um merece, de acordo com o seu talento, de acordo com a sua capacidade.